A Rádio USP apresenta Via Sampa. Um passeio cultural pelo melhor da metrópole.
Olá, uma excelente tarde para você que escolheu estar aqui na nossa Rádio USP, a rádio da Universidade de São Paulo. Ensino, pesquisa, extensão, universidade pública e gratuita. Oba, segunda-feira chegou, 10 de outubro de 2016, a quase meio-dia e 10. Pedimos desculpas aí pelo atraso, estávamos arrumando, celebrando tudo aqui para ficar tudo pronto para você, porque hoje vai ser um grande dia, um dia para lá de especial. Até porque estamos na véspera de aniversário da Rádio USP, muita gente celebrando. Hoje, véspera de aniversário, a gente trouxe um grupo especial para celebrar junto conosco. Amanhã também seria aniversário do Cartola e também o meu aniversário, Luiz. Boa tarde.
Exatamente, Mário. Boa tarde. Eu ia falar isso, né? Achei que você ia fazer um mistério aí de não falar que você também é aniversariante de amanhã.
Não, tem que falar.
11 de outubro, mesmo dia de aniversário da Rádio USP, né? Vocês têm uma diferença do quê? De 2 anos, é isso?
Três anos.
Né? Entendi. Quem que é mais velho?
Ah, eu sou mais velho, 3 anos mais velho. 77 não... a Rádio USP e eu 74.
Não parece, a rádio parece uma menina e você parece um menininho.
Jovens aqui com a mesma cor hoje da alegria e da harmonia. Você pode também celebrar conosco por meio do IPTV. Entra lá, aproveite, veja a gente, iptv.usp.br, ouça e veja. Área de transmissões, né? Acompanhe ao vivo em som e vídeo o que acontece aqui no Via Sampa Estúdio, que hoje recebe... Vamos lá, Bene Galan Octocto. Com a gente, o Yuri Prado. Tudo bem, Yuri?
Tudo bem, boa tarde.
Boa tarde, seja bem-vindo, Luiz Santiago.
Sou eu.
Hoje temos... Estamos que estamos com o duo Tocto, né? Do Tocto, os outros 6 membros. Como o estúdio aqui não é tão grande assim, né? Os 6 estão nos ouvindo e nos vendo, não é isso, Luiz?
Na verdade, é uma estratégia para a gente conseguir fazer aí 4 programas, né? A gente traz sempre de 2 em 2, a gente abarca todo mundo aí em um mês.
Exatamente. Formado em 2008 pela Universidade de São Paulo, o Tocto é um grupo instrumental que mistura música popular brasileira com música erudita. O resultado... É samba, baião e outros ritmos brasileiros com tratamento de música de câmara. Lembrando aí que você pode participar conosco, ligue no atendimento ao 2011-3091-4425, 3091-4425, faça sua pergunta, o seu comentário, sugestão para o nosso amigo Cosme Ottoni. O Cosme também fez aniversário aí dia, se não me engano foi dia 3 agora de outubro, muita gente de outubro. Um abraço para você, Cosme. Pessoal, a música dos integrantes do grupo tem passagem pelo curso de música da Universidade de São Paulo, da nossa USP. Foi aqui que o Octocto surgiu?
Foi numa disciplina do professor Michael Alpert. Ele tinha um pessoal aqui que está ainda hoje no Octocto com interesse de fazer música popular, né? Que a tradição do departamento é erudito. Né? É de música erudita. E aí a gente falou, bom, vamos fazer um grupo de jazz, né? A gente pensava, não, vai ser uma big band, uma coisa assim. Então juntou uns músicos lá, uns alunos, na verdade. E aí montamos lá, perguntamos pro Michael se a gente poderia inscrever esse grupo na música de câmara, que era uma disciplina que basicamente as nossas obrigações nessa disciplina era ensaiar na frente de um professor, um certo número de ensaios na frente dos professores, e comparecer aos concertos que o Michael Alpert agendasse pra gente. Então ele funcionava ali como uma espécie de agente pra gente. E aí a gente começou a frequentar esses concertos, esses ensaios, essas orientações. E foi muito legal, né? A gente acabou desenvolvendo uma linguagem. Foi um processo super importante para todos nós, né?
É importante dizer que naquele momento é que estava surgindo o LAMUC, que é o Laboratório de Música de Câmara do Departamento de Música, que hoje tem uma série de concertos regulares por várias unidades da USP.
E fora também, né?
Fora também. Então, era um laboratório em que, enfim, os estudantes tinham a possibilidade de montar os seus próprios grupos e ter lugares para se apresentar, né? A gente já tinha uma agenda já de final de semestre de apresentações. Então isso para o grupo também foi importante, dessa necessidade de se apresentar logo no primeiro semestre de fundação no grupo. E enfim, isso também serviu para agilizar muito do nosso preparo, da necessidade de escrever os arranjos e enfim, de montar nosso repertório.
E vocês falam abertamente que vocês buscam essa união da música popular e instrumental com a música erudita, né? E como que isso se dá? O que que vem da música popular? O que que se junta da música erudita para fazer o som de vocês?
Num primeiro momento, da música popular veio o repertório, muito do nosso primeiro repertório é baseado em arranjos de canções conhecidas do cancioneiro brasileiro. Casinha Branca, que é, você vai gostar, é uma delas, que está no nosso primeiro disco, que é uma guarânia. Mas a gente não toca uma guarânia tal como seria tocado talvez por um violeiro e um cantor, né? A gente, pelo fato da nossa própria formação ser, enfim, composta por sopros, né, por piano, guitarra, um grupo grande, a gente tem que procurar um tratamento que não seja tocar, vamos dizer assim, como um cancionista cantaria, né? E aí é nessa busca que a gente foi, talvez pela nossa própria influência do curso, pelo que a gente costumava ouvir, estudar. Então, muito da música erudita orquestral serviu de referência também pro grupo na hora de escrever, né?
Então vamos aproveitar que vocês já estão com os instrumentos aí na mão. Sim. E daqui a pouco a gente vai falar sobre os instrumentos um pouco incomuns que a gente vê aí em câmara. Mas vamos fazer uma ao vivo?
Sim, vamos.
Demonstrar um pouco.
Vamos tocar, né? Então a... Como é o nome, Yuri? Essa que você acabou de mencionar.
Casinha, né? Branca.
Vamos?
Vamos.
Legal,
vamos.
Casinha Branca, em ritmo de guarânia.
Exatamente. Aqui meu sax.
Casinha Branca. Aliás, eu não sabia que o nome principal é Você Vai Gostar.
Pois é. Então, isso aqui, meu, acho pra se sentir mesmo essa coisa de música clássica, assim, né, teria que realmente pegar um trechinho aí, né, do disco da gente, né, pra conseguir realmente sentir o tempero da música erudita, né, Yuri?
Não, só sobre o título é isso. Ela é mais conhecida como Casinha Branca mesmo, mas ela foi registrada na editora Vitale como Você Vai Gostar, mas embora pouca gente conheça mesmo por esse nome, né?
E essas tantas casinhas brancas que aqui estão, ou ocres, né? Que homenagem é essa? Casa sobre casa, tem uma coisa meio... vou até aproveitar que tá tendo uma mostra do cinema grego aqui no Sinusp, e até pelo Jacob Moe, que está fazendo a curadoria, e me lembrou um pouco, né, o estilão, o jeitão. Que homenagem é essa que vocês fazem aqui, né?
Bom, já que você mencionou a capa, né, ela foi feita por um artista plástico amigo nosso, o André Farkas, e ele é um cara que está atuante na cidade como um todo, né, tanto como algumas coisas que vão pra galeria e ficam em ambientes privados, como uma pessoa que grafita muito, né? Então a gente, quando solicitou pra ele formalmente essa capa pra ele, ele falou, vou fazer numa parede, né? Então ele fez uma parede, procurou uma parede e fez um grafite. E ele criou essa grande cidade que você vê trechos fotografados. E nessa cidade tem cenas perdidas. E aí ele fez essa casinha branca numa serrinha que tem nessa cidade. Se você tivesse uma noção do todo, você ia ver que é uma casinha branca ali onde tem essa pequena cena, né, da casinha branca. Mas todas as músicas, em todas as páginas do encarte, a cada música do nosso CD, ela tá representada por uma pequena cena nesse todo da cidade.
Então, e onde que ele fez esse muro aí?
Eu acho que esse ele fez na casa dele mesmo, né? Mas assim, o Deco, André Farkas, na verdade, esse time de Deco, ele assina como Treco. Então você vai ver caixas de telefone, você vai ver paredes e murais espalhados pela cidade, no bairro do Pacaembu, no bairro da Vila Madalena, principalmente. Muita coisa feita por ele e vídeos dele fazendo essas imagens, dando de presente para a cidade, sem cobrar nada. É um negócio que, numa boa, assim, eu acho que as pessoas vão pagar para ele fazer isso nos muros da cidade. E aí ele faz essas coisas, no YouTube se encontra vídeos dele produzindo a arte dele ali. E é maravilhoso, assim, né? Eu acho que tem uma textura, o trabalho feito numa parede, a imperfeição, assim, é uma tela maravilhosa, um muro pintado, né?
Sim, até a própria impressão aqui tá muito boa, né? A gente tá bem realista, a gente quase consegue tocar aqui
nas pequenas saliências da tinta.
Exatamente, no alto relevo, na saliência da tinta.
Exatamente, nos defeitos que a tinta tem.
Essa apropriação do defeito que é muito legal, né?
Muito.
Que em outras épocas não se admitiria isso daí. E hoje, como se aceita, né? Como se trabalha melhor essas dualidades, né?
Exatamente. É o século XX aí, né? Foi fundamental, né? A arte do século XX aí, do século passado, pra gente poder ter essa liberdade de lidar com o ruído, lidar com o improvável, o imprevisto.
É a cultura da modernidade líquida, segundo Balba. Aproveitando a Universidade de São Paulo. 12:21. Vamos fazer intervalo? Intervalo e já voltamos com o Oktokto.
Você está ouvindo Via Sampa, um passeio cultural pelo melhor da metrópole.